Audiobook Grátis apresenta Quem Hoje Passa pela Cadeia da Cidade de Lisboa, edifício imundo, miserável, insalubre, que por si só bastara servir de castigo a grandes crimes, ainda vê na externidade dele umas ruínas, uns entulhos amontoados, que separa da rua uma parede de pouca altura, onde se abre uma janela gótica. Esta parede e esta janela são tudo o que resta dos antigos passos da Parece Martinho, igreja que também já desapareceu, sem deixar sequer por memória um pano de muro, uma fresta, de outro tempo. O limoeiro é um dos monumentos de Lisboa sobre que revoam mais tradições de remotas eras. Nenhum dos passos dos nossos reis da primeira e segunda dinastia foram mais vezes habitados por eles. Conhecidos sucessivamente pelos nomes de Passos del Rei, Passos dos Infantes, Passos da Moeda, Passos do Limoeiro, a sua história o há de sumir-se nas trevas dos tempos. Sauda era mourisca? Fundaram-nos os primeiros reis portugueses? Ignorámo-lo. E que muito, se a origem de Santa Maria Maior, da veneranda Catedral de Lisboa, é um mistério. Se, transfigurada pelos terremotos, pelos incêndios e pelos cônegos, nem no seu arquivo queimado, nem nas suas rugas caiadas e douradas pode achar a certidão do seu nascimento e dos anos da sua vida. Como as da igreja, as ruínas da monarquia dormem em silêncio à roda de nós, e, envolto nos seus eternos farrapos, o povo vive eterno em cima ou ao lado delas, e nem sequer indaga porque jazem aí. Na memorável noite em que se passaram os sucessos narrados no capítulo antecedente, essa janela dos Passos del Rei era a única aberta em todo o vasto edifício, mais calada e escura como todas as outras. Só, de quando em quando, quem para lá olhasse atento do meio do terreiro enxergaria o que quer que era alvacento, que ora se chegava à janela, ora se retraía. Mas o silêncio que reinava naqueles sítios não era interrompido pelo menor ruído. De repente um vulto chegou debaixo da janela e bateu devagar em umas palmas. A figura ovacenta chegou à janela, debruçou-se, disse algumas palavras em voz baixa, retirou-se, tornou a voltar e pendurou uma escada de corda que segurou por dentro. O vulto que chegara subiu rapidamente, e ambos desapareceram através dos corredores e aposentos do passo. Em um destes últimos, alumiado por tochas seguras por longos braços de ferro chumbados nas paredes, passeava um homem de meia-idade gentil. Os seus passos eram rápidos e incertos, e o seu aspecto carregado. De quando em quando parava e escutava uma porta, cujo reposteiro se meneava levemente e depois continuava a passear, parando às vezes com os braços cruzados e como entregue a cogitações dolorosas. Por fim o reposteiro ondeou d'alto abaixo e franziu-se no meio, mão alva de mulher o segurava. Esta entrou, após ela um homem alto e robusto, vestido de burel e cingido de cincto de esparto, donde pendiam umas grossas camândulas. A dama atravessou vagarosamente a sala e foi sentar-se em um estrado de altura de palmo, que corria ao longo de uma das paredes do aposento. O homem que passeava assentou-se também no único escabelo que ali havia. Fr. Roy, que o leitor já terá conhecido, ficou ao pé da porta por onde entrara, com a cabeça baixa e em postura beatada. Aproxima-te, Beguino, disse com voz trêmula Eurei porque era Eurei Dom Fernando o homem que se assentara. Fr. Roy deu uns poucos de passos para diante. Que há de novo? Perguntou Eurei. O povo cada vez está mais alvorotado, e jura falar rijamente amanhã a vossa senhoria. Mas essa não é a pior nova que eu trago. Fala, fala, Beguino, acudiu Eurei, estendendo a mão convulsa para o Ixacorvos. É que amanhã, enquanto vossa senhoria estiver em S. Domingos, o passo será cometido. Pretendem matar. Mentes, Beguino, gritou a dama, erguendo-se do estrado de um salto, semelhante a tigre descoberto pelos caçadores nos matagais da Ásia. Mentes. Podem não me querer minha, mas assassinar-me. Isso é impossível. Amo muito o povo de Lisboa, tenho-lhe feito as mercês que posso, para que lhe haja de me odiar assim de morte. Os fidalgos podem persuadi-lo a opor-se ao nosso casamento mais nunca por mãos violentas na pobre Leonor Teles. Provera a Deus que eu mentisse hoje. Seria a primeira vez na minha vida, replicou Ixacorvos com ar contrito. Mas ouvi com meus ouvidos a ordem para o feito e a promessa da execução, haverá três credos, na taberna de Fouco Taca. Miseráveis, bradou erguendo-se também Eurei, a quem o risco da sua amante restituirá por um momento a energia. Miseráveis. querem sobre a serviço o jugo de ferro de meu pai? Tiluão. Quem ousa ordenar tal coisa? Diogo Lopes Pacheco, do vosso conselho, o disse ao alfaiate Fernão Vasques, o coldel dos revoltosos, e vosso irmão Dona Diniz estava também com eles, respondeu Fr. Roy. O Beguino era o espia mais sincero e imperturbável de todo mundo. Velho assassino, exclamou de Fernando, cobriste de luto eterno o coração do pai. Queres cobrir o do filho. E tu, Diniz, que eu amei tanto, também entre os meus inimigos. Leonor, que faremos para te salvar? Aconselha-me tu, que eu quase que enlouqueci. O pobre e irresoluto monarca cobriu o rosto com as mãos, arquejando violentamente. Dona Leonor, cujos olhos centelhantes, cujos lábios esbranquiçados revelavam mais ódio que terror, lançou-lhe um olhar de desprezo, e em tom de mofa respondeu, sim, senhor rei, na falta de vossos leais conselheiros posso eu, triste mulher, dar-vos um bom conselho. Acordai vossos pajens, que vão pregar um poste à porta destes passos, e mandai-me amarrar a ele para que o vosso bom povo de Lisboa possa despedaçar-me tranquilamente amanhã sem profanar os vossos aposentos reais. Será mais uma grande mercê que lhe fareis em recompensa do seu amor à vossa pessoa, da sua obediência aos vossos mandados. Leonor, Leonor, não me fales assim, que me matas, gritou Dom Fernando, deitando-se aos pés de Dona Leonor e abraçando-a pelos joelhos, com um choro convulso. Que te fiz eu para me tractares tão cruelmente? Dom Fernando, lembra-te bem do que te vou dizer. O povo ou se rege com a espada do cavaleiro, ou ele vem colocar a ascuma do peão sobre o trono real. Quem não sabe brandir o ferro, cede e deixa-o reinar. Tens razão, Leonor, disse Dom Fernando, enxugando as lágrimas e alçando a fronte nobre e formosa, onde se pintava a indignação. Serei filho de Dom Pedro Cruel, serei sucessor de meu pai. Eu mesmo vou ao Alcaçar examinar os engenhos mais valentes que cubram o terreiro de S. Martinho de Pedras, de virotões e de cadáveres, os montantes e as bestas dos homens d'armas e besteiros do meu alcaide mor de Lisboa farão o resto. João Lourenço Bubal será fiel a seu rei. Se necessário for com minhas próprias mãos ajudarei a pôr fogo à cidade, para que nenhum revoltoso escape. Adeus, Leonor, conta que serás vingada. Dom Fernando voltou-se rápido para a porta do aposento. Fr. Roy estava imóvel diante dele. João Lourenço Bubal, disse o espia sem se alterar, é dos revoltosos. Ouviu da boca do próprio Diogo Lopes, que o certificou a Fernão Vasques. Os trons do Alcacer estão desaparelhados e a maior parte dos homens d'armas e besteiros do alcaide mor eram na taberna de Foco Taca os mais furiosos contra aqueles chamam. Caute, Beguino, gritou Eurei, empurrando-o com força e procurando tapar-lhe a boca. O Ixacorvos parou onde o impulso recebido deixou parar, e ficou outra vez imóvel diante de Dom Fernando, a quem este último golpe lançava de novo na sua habitual perplexidade. A adulteira, prosseguiu Fr. Roy acabando a frase, porque ainda devia, e era escrupuloso e pontual do desempenho do seu ministério. Beguino, atalhou Dona Leonor com voz trêmula de raiva, melhor fora que nunca essa palavra te houvesse passado pela boca porque talvez um dia ela seja fatal para os que a tiverem proferido. Mas que faremos? Vírgula murmurou Eurei com gesto de indizível agonia. Havia ainda há pouco três expedientes, vírgula traço respondeu de Leonor, recobrando aparente serenidade, combater, ceder, fugir. O primeiro é já impossível o segundo. Por que não o aceitas, Fernando? Prestes estou para tudo. Não me verás mais, ainda que, longe de ti, por certo estalarei de dor. Cede a força, os teus vassalos o querem quilo teu povo. Esquece-te para sempre de mim. Esquecer-me de ti? Não te ver mais? Nunca. Obedecer à força? Quem há aí que ouse dizer ao rei de Portugal, rei de Portugal, obedece à força? Os peões de Lisboa? Porque sou manso na paz, não creem que a minha espada no campo de batalha corte arneses como a do melhor cavaleiro. Bons escudeiros e homens d'armas da minha hoste, por onde andais derramados? Dormis por vossas honras e solares? O povo vos acordará como me acordou a mim, bramirá como os lobos da serra ao redor de vossas moradas se saltear-vos-á no meio de vossos banquetes, por entre o ruído de vossos folgares. no ardor de vossos amores dir-vos-á, desamai, ele ousa já dizê-lo a seu rei e senhor. Ó desgraçado de mim, desgraçado de mim, não queres, pois, deixar-me entregue a minha estrela? Disse Dona Leonor, com voz entre de choro e de ternura, abraçando pelo pescoço o pobre monarca, e chegando à sua fronte suave e pálida às faces afogueadas de Dom Fernando, que numa espécie de delírio olhava espantado para ela. Não, não? Viver contigo, ou morrer contigo. Cairei do trono, ou tu subirás a ele. Um sorriso quase imperceptível se espraiou pelo rosto de Leonor Teles, que, recuando e tomando uma postura resoluta e ao mesmo tempo de resignação, prosseguiu com voz lenta mais firme, então resta o fugir. Fugir, exclamou Eurei. E esta palavra só era mais expressiva que narração bem extensa dos atrozes martírios que o malaventurado curtia no coração irresoluto mais generoso, com a ideia de um feito vil e covarde em qualquer escudeiro, vilíssimo e torpíssimo num rei de Portugal, em um neto de Afonso IV. Eurei olhou para ela um momento. Era sereno seu rosto angélico, semelhante ao de uma dessas virgens que se encontram nas iluminuras de antigos códices, o segredo de cujos toques, perdido no fim do século XV, a arte moderna a muito custo pôde fazer ressurgir. O mais esperto fisionomista dificultosamente adivinharia a negrura da alma que se escondia debaixo das puras e cândidas feições de Dona Leonor, se não fossem duas rugas que lhe desciam da fronte e se uniam entre os sobrolhos, contraindo-se e deslizando-se rapidamente, como as vesículas peçonhentas das fauces de uma víbora. Seja, pois, assim. Fujamos, murmurou Dom Fernando com o tome e gesto com que o supliciado daria no alto do patíbulo perdão ao algoz. Dona Leonor tirou do largo cinto, com que apertava a airosa cintura, uma bolsa de ouropel, e atirou com ela aos pés do beguino, que, de mãos cruzadas sobre o peito e os olhos semiabertos cravados na abobada do aposento, parecia estático e engolfado nos pensamentos sublimes do céu. 20 dobras de Dom Pedro por teu soldo, beguino, 20 pelo teu silêncio. O resto da recompensa te lo res um dia, se a adulteira atravessar triunfador o portal por onde o ai sair Furritiba. O rir a favel de que estas palavras foram acompanhadas fizeram correr um calafrio pela medula espinal do Ixacorvos, cujas pernas vacilaram. Mas o contacto das 40 dobras, que uniu imediatamente ao peito debaixo do escapulário, lhe restituíram o vigor natural. Eurei havia se assentado, quase desfalecido, no escabelo único do aposento, e o seu aspecto demudado infundia ao mesmo tempo terror e compaixão. Quando o beguino a levantou a bolsa, Dom Fernando fitou nele os olhos e estendeu a mão para o reposteiro sem dizer palavra. Fr. Roy curvou a cabeça, cruzou de novo as mãos sobre o peito, e, recuando até a porta, desapareceu no corredor escuro por onde entrara. Apenas os passos lentos e pesados do Ixacorvos deixaram de soar, Dona Leonor encaminhou-se para uma janela que dava para um vasto terrado, e afastou a cortina que servia durante o dia de mitigar a excessiva luz do sol. A noite ia em meio do seu curso, como indicava o mortiço das tochas, que mal alumiavam o aposento, e a lua, já no minguante, começava a subir na abobada do firmamento, mergulhando no seu clarão sereno o brilho esplêndido das estrelas. A janela estava aberta, e o escabelo de Eurei ficava próximo e fronteiro, o luar batia de chapa no rosto belo e triste de Dom Fernando, que, embebido no seu amargurado cismar, parecia alheio ao que passava à roda dele, e esquecido de que lhe restavam poucas horas para poder levar a cabo a resolução que tomara. Leonor Teles, encostado ao mainel da janela, pôs-se a olhar atentamente. A cidade dormia aí e apenas o ladro de algum cão cortava aquela espécie de zumbido, que é como o respirar nocturno de uma grande povoação que repousa. Lá embaixo uma faixa trêmula, semelhante a uma ponte de luz, cortava obliquamente o Tejo, donde mais largo se encurva pela margem esquerda. Os mastros de milhares de navios, emparelhados com a cidade desde Sacavém até o promontório onde campeava fora dos arrabaldes de S. Francisco, formavam uma espécie de floresta lançada entre a cidade e a sua imensa baía. Desde o terrado, para o qual dava a janela, até o rio, o bairro dos judeus, pendurado pela encosta íngreme e fechado com traveses e cadeias nos topos das ruas, desenhava uma espécie de triângulo, cuja ásia assentava sobre o lanço oriental da muralha morisca, e cujo vértice, voltado para o ocidente, se coroava com a sinagoga, abrigada à sombra do vulto disforme da catedral. Pouco distante do terrado, entre o palácio e a judearia, a claridade da lua batia de chapa em um terreiro irregular, rodeado de mesquinhas e meio arruinadas casas, que pela maior parte pareciam desabitadas. No meio dele o que quer que era servia semelhante ao arco de um porto romano. Parecia ser uma ruína, um fragmento de edifício da antiga Olisipo, que esquecera ali aos terremotos, às guerras e aos incêndios, e ao qual finalmente chegara a sua hora de desabar, porque uma alta escada de mão estava encostada à veda que assentava sobre os dois pilares laterais e os unia, como se ali a tivessem posto para, em amanhecendo, os obreiros poderem subir acima e derribarem em terra. Era para esse vulto que Dona Leonor se pusera a olhar atentamente. Depois voltou o rosto para Eurei, que, com a cabeça baixa, os braços estendidos, e as mãos encurvadas sobre os joelhos, parecia vergar sob o peso da sua amargura, contemplou-o com um gesto de compaixão por alguns momentos, e, estendendo para ele os braços, exclamou, Fernando. Havia no tom com que foi proferida esta única palavra um mundo de amor e voluptuosidade, mas no meio da brandura da voz de Leonor Teles havia também uma corda áspera, alguma coisa do rugir do tigre. Eurei deu uma estremeção, como se pelos membros lhe houvera coado uma faísca elétrica, ergueu-se e atirou-se a chorar aos braços de Leonor Teles. Amanhã, disse ele com voz afogada, o rei mais desonrado da cristandade serei eu. O cavaleiro mais vil das Espanhas será Dom Fernando de Portugal. Que me resta? Só o teu amor, mais nada. Por que não me pedem antes a coroa real, que para mim tem sido coroa de espinhos? Dera de boa vontade. Ó Leonor, Leonor! Serias a mulher mais perversa se um dia me atraiçoasses. Um beijo da adulteira cortou as lastimas de Eurei. A formosura desta mulher tinha um toque divino à claridade da lua. Dom Fernando, embriagado d'amor, esqueceu-se de que poucas horas lhe restavam para fugir do seu povo enganado e ludibriado por ele. Fernando, prosseguiu Dona Leonor, jura-me ainda uma vez que serás sempre meu, como eu serei sempre tua. Dizendo isto, afastou-o brandamente de si. Juro-te um e mil vezes pela fé de leal cavaleiro que até hoje fui. Juro-te pelo céu que nos cobre. Juro-te pelos ossos de meu nobre e valente avô, que ali dorme junto ao altar mor da Sé, debaixo das bandeiras infiéis que conquistou no Salado. Juro-te por mais que tudo isso, juro-te pelo meu amor. Bem está, rei de Portugal, atalhou Dona Leonor. Agora só uma coisa me resta para te pedir. Não é favor, é justiça. Não me peças Lisboa, que essa sabe Deus se tornará a ser minha, rica, povoada e feliz como eu a tornei, ou se repousarei ainda a cabeça nestes passos de meus antepassados, passando por cima das ruínas dela. Não me peças Lisboa, que talvez amanhã deixe de me chamar seu rei, do resto de Portugal pede-me o que quiseres. Quero que me deis as minhas aras, quero o preço do meu corpo, segundo o foro de Espanha. Vila Viçosa é alegre como um horto de flores, e Vila Viçosa dar-te-ei eu. O castelo do Bidos é forte e roqueiro, são numerosos e prestes para a defesa os seus engenhos, e o castelo do Bidos será teu. Sintra pendura-se pela montanha entre lençóis d'águas vivas, e respira o cheiro das ervas e flores que crescem à sombra das penedias, podes ter por tua Sintra. Alenquer é rica no meio de suas vinhas e pomares, e Alenquer te chamará senhora. Guarda as tuas vilas, Dom Fernando, que eu não t'as peço em dote, quero apenas uma promessa de coisa de bem pouca valia. De muita ou de pouca, não me importa. Dar-te-ei o que me pedires. Dona Leonor estendeu a mão para a espécie de portada romana, que se erguia solitária no meio do terreiro deserto. É ali que tu me darás o preço do meu corpo, se um dia a cerviz da orgulhosa Lisboa se curvar debaixo de teu jugo real. Eurei lançou um rápido volver de olhos para onde Leonor Teles tinha o braço estendido, mas recuou horrorizado. O vulto que negrejava no meio do terreiro, era o patíbulo popular e peão, era a forca, tétrica, temerosa, maldita. Leonor, Leonor, ponto de exclamação traço disse Eurei com um som de voz cavo e debil, porque vens tu misturar pensamentos de sangue com pensamentos d'amor? Por que interpões um instrumento de morte e de afronta entre mim e ti? Por que preferes o fruto do cada falso às vilas e castelos de que te faço senhora? Por que trocas a estola do clerigo que há de unir-nos pelo baraço aspero do algoz? Rei de Portugal, respondeu a mulher de João Lourenço da Cunha com um brado de furor, ainda me perguntas por que eu faço? Tu nunca serás digno do septo de teu pai. Queres saber por que ajunto pensamentos de sangue a pensamentos d'amor? É porque esses de quem eu o peço pediram também o meu sangue. Queres saber por que interponho entre mim e ti um instrumento de morte da afronta? É porque o teu bom povo de Lisboa quis também interpor entre nós a morte, e saciar-me de afrontas. Queres que te diga por que prefiro o fruto do cadafalso às vilas e castelos que me ofereces? É porque para os ânimos generosos não há vender vinganças por ouro. Vingança, rei de Portugal, te pede em dote a tua noiva. Jura-me que um dia os teus vassalos que me perseguem serão também perseguidos, e que essa vil plebe, que cobre de injurias e pragas o meu nome, porque te amo, o amaldiçoem, porque levo os seus caudilhos ao patíbulo. Este é o preço do meu corpo. Sem esse preço a neta de Dona Ordonho de Leão nunca será mulher de Dom Fernando de Portugal. E com um braço estendido para o lugar sem nome do suplício, e com o outro curvado como quem afastava de seu rei, esta mulher vingativa era sublime de atrocidade. Tens razão, Leonor, disse por fim Dom Fernando, depois de largo silêncio, em que os afectos inconstantes do seu caráter volúvel mudaram gradualmente. Tens razão. A futura rainha de Portugal terá o seu desagravo, as línguas que te ofenderam calar-se-ão para sempre, os corações que te desejaram a morte deixarão de bater. No meu trono, até aqui de mansidão e bondade, assentar-se-á a crueza. Com Judas o traidor seja sepultado no inferno se faltar ao juramento que te faço de lavar em sangue a tua e a minha injúria. A estas palavras o aspecto severo de Leonor Teles mudou-se em um sorrir de inexplicável doçura. Oh, como te hei de amar sempre, murmurou ela. E estas palavras caíam de seus lábios meigos e suaves como o arrulhar de pomba amorosa. Um beijo ardente, que sussurrou levado nas asas da brisa fresca da noite, acelou este pacto de ódio e destermínio. Isto era escrito em 1844. A família de Leonor Teles supunha-se descender de Dom Ordonho II, rei de Leão. Lugar sem nome. Nós pelo menos não nos atrevemos a pôr LHO. Sabemos só que em tempos remotos a forca esteve perto da igreja de São João da Praça, freguesia cuja existência data pelo menos do tempo de Dona Afonso III. Mem. Parazinquer. Doc. 2. Talvez o terreiro ou praça em que ela estava desse o cognome à paroxia. Desconfiamos, todavia, de que este terreiro se estendesse para o lado oriental da Sé, e que nesse caso o nome fosse Aljami. Dom João I fez mercê em 1392 ao bispo de Lisboa Dom Martinho, chancelaria de Dom João I, ele. 2. De uns pardieiros no chão da Aljami, que partem com os passos do dito bispo, para fazer umas casas e torre. Os passos dos bispos ficavam para o lado oriental da Sé. Além disso, Aljami parece derivar-se do arábico aljameia, que significa o laço com que se amarram o pescoço e as mãos.